Provérbios 3, versículos de 1 a 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora a unção do teu Espírito Santo sobre estas palavras que foram lidas. Viemos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Sabemos o quanto ela é importante para nós. Por isso, fale conosco nessa noite. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Baseado nesse texto que acabamos de ler, dei por título a mensagem Decisões Importantes. O mundo, ou a vida, é cheia de decisões. E muitas delas você tem que decidir. Tem coisas que outros não podem decidir por você. Aí eu recebi um e-mail escrito decisão importante, falei, tem a ver com a mensagem. Eu fui lendo, não tinha nada a ver. Mas eu vou contar o que é. Um menino de 6 anos chegou pro pai e falou, pai, tomei uma decisão importante. Que é, meu filho? Vou casar. Você tem 6 anos? Eu vou casar. Resolvi, vou casar. Vou casar. Muito bem, eu até acho digno da tua parte você um dia querer casar, porque hoje em dia a maioria das pessoas não querem mais casar, querem juntar. Mas com quem você vai casar? Eu vou casar com a vovó. Com a minha mãe? É. Mas você tá louco, moleque? Ué, o senhor casou com a minha? Por que eu não posso casar com a sua? Irmãos, o mundo, o ser humano, quando eu falo mundo, é o ser humano. Quando eu falo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, esse mundo está falando ser humano. Amém, irmãos? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O mundo muitas vezes sofre consequências trágicas porque tomam decisões erradas e precipitadas. É verdade? Ou não é? Ah, tem gente que é uma pressa para resolver as coisas, né? Vi um carro, vou comprar. Peraí, calma. Vai lá, leva no mecânico. Às vezes está bonito, mas por dentro é uma bomba. Você está comprando um lixo que não vale. Olha para mim, calma. Não decida nada precipitadamente. Tenha calma. Eu lembro quando eu era recém-casado, sem muita experiência da vida, fui comprar um telefone. Naquela época, linha telefônica, os mais antigos aqui lembram, essa juventude não lembra, mas a linha telefônica era algo muito caro no Brasil. Tinha um... como é que fala? Era monopólio, né? E era do governo, não sei como é que funcionava. Você pagava a linha, era uma grana. E eu tinha um carro, eu tinha um Fusca. Um Fusca relativamente bom. E eu, para comprar o telefone, precisei vender o carro e troquei o carro numa linha telefônica, para vocês verem como era difícil ter telefone na época. E eu me precipitei. Primeiro que apareceu, eu comprei. Instalou em casa e eu fiquei feliz. Agora eu tenho telefone, isso é importante. Só gente importante tinha telefone. Hoje todo, até criançada tem celular para todo lado, né? O telefone. Passou 3 meses, o telefone ficou mudo. Fui na Telesp. Eu gostaria de saber o que aconteceu com o meu telefone. Qual é o seu telefone? O número tal, não lembro, faz 30 anos aí. É? Não, esse telefone desinstalou dessa residência, instalou naquela outra, porque ele estava penhorado e foi para leilão. A pessoa arrematou, falou: mas que telefone é meu? Mas quando você comprou? Eu falei: faz 3 meses. Não, está penhorado faz mais de 1 ano, podia ser vendido. E que isso aí quer dizer o quê? Que eu perdi? É. Não tem jeito de recuperar? Não. Sem carro, sem telefone. Por quê? Não foi olhar. Recentemente na televisão, passou uma pessoa, assim, nós moramos um pouco longe do litoral, vendendo lotes. Baratinho. Você dá uma entrada, ele já faz o contrato, tal, registra, parari, parará, e um loteamento na praia, e você vai ter uma casa na mar, perto do mar lá na praia, e amanhã ou depois pode ir vendendo. Quando foram ver a localização dentro do mapa, era em cima do mar. Cadê quem estava vendendo? Sumiu. Por quê? Precipitou. A pessoa precipita, acaba sofrendo consequências e às vezes trágicas. Calma, não se precipite, não. Deus criou o mundo, o homem pecou. Amém, irmãos? Embora para Deus não tem tempo, Deus é eterno, né? Para Ele não tem passado e nem futuro, para Deus é sempre presente. Ele falou: onde tiver 2 ou 3 ali, estou eu no meio. Não é estarei, porque para Deus Ele nunca vai estar e nunca esteve. Deus está. Deus nunca estará e Deus nunca esteve. Deus está. Amém? Deus está aqui, Espírito e verdade. Quando Ele criou o mundo, o homem pecou. Ele falou assim: do jeito que você pecou, já vou te dar salvação. Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a serpente. Do jeito que o diabo entrou, ele vai sair. Não tem sabor. A gente pensou: puxa vida, né? Antes que Adão morresse, já estava a solução lá. Demorou quantos anos para nós? Para os homens? Desde que o homem pecou até que Jesus viesse ao mundo, nascesse? Quantos anos? Hã? Fala aí, irmãos. 4 mil! 4 mil anos, irmãos! Dá para você ter um pouco de paciência e esperar 4 mil anos? A paciência é fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito é paciente. Amém, irmãos? A paciência é fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é paciente, não se precipita, não faz as coisas erradas. Hoje nós vemos muitos casais se separando e não vivendo bem, e às vezes alguns até resultando o relacionamento da união em tragédia, porque se precipitaram. Vai namorar? Quer ficar beijando. E beija. E não sabe nem o nome da pessoa. E tá bem? Calma. Depois de se casar, você vai poder beijar a vida inteira. Entendeu? Mas você tá namorando, vai conhecer. O namoro é um tempo para conhecimento, para análise. Procura saber quem é a pessoa, o seu namorado, o seu namorado. Procura saber o histórico dele, o histórico, a vida. Procura saber como é que o namorado trata a mãe, porque do jeito que o namorado trata a mãe, é o jeito que vai tratar a esposa. Se você está namorando com um rapazinho que destrata a mãe, xinga e bate nela, cai fora, porque ele vai fazer isso com você. Cai fora. Se você está namorando com uma menina que é grossa, estúpida, com o pai desobediente, se livre antes que seja tarde. Sai fora. Porque isso aí é estatisticamente comprovado. Analise, conheça, veja quais são os gostos, veja se realmente vai dar para se estreitar, porque não é fácil, irmãos. Até enquanto não casou, aguenta muita coisa. Depois de casado, aí não aguenta mais muita coisa, não, irmãos. Aí muita coisa. Entendeu? Aí já casei mesmo, jamais. É por isso que está esse negócio. Então, veja bem, decisões tomadas precipitadas trazem para você problema e confusão. Confusão. Às vezes a pessoa está num bom emprego, o outro lá fala assim: eu tenho um emprego maravilhoso aqui. Aí é para dar conta aqui. Não, eu tenho sim. Ah, mas agora já pedi a conta lá. Calma, não é assim. Amém, irmãos? Existe uma forma. Por isso que eu estou dizendo que nesse trechinho aqui tem a solução para nós. A solução. A Bíblia diz assim, no versículo 5 que nós acabamos de ler do capítulo 3 de Provérbios: confia no Senhor de todo o coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Não confie na tua cabeça. A mente da gente é falha, irmãos. A sabedoria nossa é limitada, mas a sabedoria de Deus é ilimitada. Por isso que nós temos que confiar em Deus, buscar em Deus. E se Deus falou, vai, confirmou, entra nessa que é boa. Deus falou, está confirmado, pode ir. Mas para isso, você tem que confiar nele e buscar nele de todo o teu coração. Você tem que ter um relacionamento. A Bíblia diz em Isaías que o pecado faz uma separação entre nós e Deus. Se você tem pecado, não adianta ficar orando. Senhor, me dê uma resposta. A resposta é: arrepende dos teus pecados, filho. Se não, não estou nem aí com você. Mas está em pecado. Está fornicando, está embriagando nas baladas, está lá sacaneando e está: ó Senhor, eu te amo. Quem ama não trai. Quem ama não trai. Me dê uma resposta. Aí o diabo ouve a oração também, manda um demônio lá: filho meu. Ouvi falar filho meu. É o capeta. Continue assim. Deus entende a tua necessidade. Ah, Deus entende. Ai, a glória a Deus. E continua na bobagem. Irmãos, cuidado. Cuidado. Nós temos que ter uma vida de santidade, irmãos. Se você não tiver em sintonia com Deus, a tua oração não passa do telhado, a não ser que for uma oração de arrependimento verdadeiro. Essa é a única que quebra qualquer barreira que Satanás coloca entre nós e Deus. Quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e reconhece que é um pecador e fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe, eu estou disposto a entregar a minha vida para ti e, a partir de hoje, viver uma vida de santidade. Ah, aí não tem demônio que resiste. O diabo, Deus desce e fala: sai, 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 porque esse aqui está vindo. Jesus falou assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um coração quebrantado, Deus jamais virará as costas. Se você estiver com seu coração verdadeiramente quebrantado e se voltar para Deus, Deus se volta para você. Amém? Agora, você quer ficar vivendo a vida de pecado, você quer ficar vivendo a vida de sacanagem, a vida de mentira, a vida de inveja, a vida de fofoca. Fofoca é pecado também, irmãos. Fofoca também é pecado, do mesmo jeito. E o gozado é que nunca ninguém testemunhou, né? O pessoal vem testemunhar: eu louvo a Deus porque eu era um bêbado, hoje não bebo mais. Glória a Deus. Todo mundo aplaude. Aí vem o outro: eu tinha problema com drogas, hoje fui liberto, não sou usuário mais. Glória a Deus. Mas nunca vi, irmãos. Eu aceitei Jesus no ano de 1970. Eu tenho, quer dizer, quantos anos de crente? 70, 80, 90, 2000, 2010. 40 anos de crente? Quanto eu tenho de idade, então? Ô louco. Deixa quieto. Então, eu nunca vi uma pessoa subir aqui e falar: irmãos, é tempo ainda, se alguém quiser vir confessar aqui, eu deixo, irmãos. Eu vou ter essa manhã. Eu louvo a Deus, tive muita dificuldade, eu era fofoqueira, mas Deus me libertou. Nunca vi. Será que Deus não liberta da fofoca? Fofoqueiro também tem. Mas é mais assim pro lado feminino, né? Quando Deus, é interessante que você pega lá em Timóteo, quando Deus, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Timóteos as condições para ser pastor: quem deseja o episcopado, boa obra deseja, mas tem que ser marido de uma mulher só, não pode ser dado ao vinho, apto para ensinar, governar bem a sua casa, ter seus filhos sob sua disciplina. Não é isso que está escrito lá? E as mulheres não sejam maldizentes. Aí, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E as mulheres têm que fazer o quê? Não ser maldizente. É isso que Deus quer. Para. Então, irmãos, veja bem, vamos confiar em Deus. Tem que tomar uma decisão. Qual tem que ser a sua conduta? Busque a Deus. Vai casar? Estão orando juntos, dois? Estão orando juntos ou não? Tem que orar junto. Ah, pastor, eu oro para um canto e a mulher ora para outro. Mas que isso? Não é uma só carne? Não, está errado. Tem que orar junto o casal. Ah, mas ele está começando a namorar agora. Tem que orar junto. Tem que orar junto. Eu louvo a Deus. Às vezes eu não gosto muito do exemplo da minha vida, porque o pastor está vangloriando. Não é que você não vai gloriar. Eu tenho 30 anos de casado, sou extremamente feliz, graças a Deus. Mas nosso namoro era assim. A gente se encontrava, começava com uma oração. E para se despedir, era com oração. Hoje em dia os namorados não se despediam com beijo, né? Aí estica, que nem o pica-pau quando beijo. O beijo estica, pá, cai um pra lá, um pra cá, vai embora. Com oração. Pede a Deus, Senhor. O Senhor sabe que eu estou apaixonado. Ela é linda, Senhor. Ela é maravilhosa. Tocou meu coração. Confirma esse namoro, Senhor. Se for de ti, que o amor dela para comigo seja tanto quanto eu amo ela, porque eu estou apaixonado. Senhor, o Senhor sabe que eu estou apaixonado. Tem que ser assim, ora. Na frente dela, ela vê que está apaixonada. E aí ela vai orar junto. E Deus vai atender o seu pedido. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser felizes. Amém, irmãos? Então, a oração é o elo de ligação entre nós e Deus. Lá em Eclesiastes diz que o cordão de três dobras não quebra facilmente. Amém? Então, é eu, minha esposa e Deus. É você seu namorado de Deus, é você seu marido de Deus, irmãos. Tem que ter. Agora, são decisões sérias. Às vezes, o marido toma uma decisão sozinho pela cabeça dele, escolhemos o casamento. Eu resolvi, vendi a nossa casa. Como? Como? Não, é porque eu comprei uma chácara. Eu não quero morar no meio do mato. Vai você sozinho. Não é assim, irmãos. Decisões, principalmente quando se trata de casal, tem que ser tomada juntos. Juntos. Os dois juntos. E quem tem que dar a palavra final é Deus. É Deus. Tem que haver concordância. Como é que funcionava na igreja primitiva? As igrejas hoje, a maioria delas, o sistema que rege é a democracia. Então vamos fazer uma reforma aqui. Aí fazemos uma sessão administrativa e fazemos uma votação. Tem 100 membros, 51 votou favorável e 49 votou contrário, faz. Contraria 50%, mas faz. Tá certo? Eu não sei se tá certo isso aí, mas tá errado. A igreja primitiva como é que era? Era tudo na base da unanimidade. Vamos fazer? Vamos. Todos estão de acordo? Todos. Então nós vamos fazer. Se todo mundo tiver de acordo. Se todo mundo não tiver de acordo, não vamos fazer não. Todo mundo tem que estar de acordo. Na sua casa, é você, seu marido, seus filhos, todo mundo tem que estar de acordo. Vão vender? Se todo mundo tiver de acordo, vocês vendem. Se todo mundo não tiver, se tiver um contrário, não vende não. Vai arrumar confusão. Irmãos, a resposta vem de Deus quando há concordância. Deus trabalha na unanimidade e não na divisão. Ah, eu penso assim, ela pensa assim. Quem manda, quem canta aqui é o galo. Ah, mas você não é galo? Vai dormir no puleiro, então. Né? Tem marido que fala, quem canta aqui é o galo. Ué, então vai dormir no puleiro com as galinhas, pronto, se é o galo. Não, quem manda na minha casa é o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, que é o dono da minha vida, é o dono da vida da minha esposa, é o dono da vida dos meus filhos. E é o dono dos meus bens, Ele é o meu Senhor. Eu sou servo, eu estou aqui para servir e eu quero fazer o que ele quer. Amém, irmãos? Então, veja bem, porque a vida das pessoas é só reclamação. Oi, pastor. Jesus amado, como o povo reclama? Todo mundo reclama, irmãos. É só reclamação. Acontece com você também isso aí ou só comigo que sou pastor? Não é possível. Hã? Com vocês também a turma reclama o círculo de amizade ou não? Reclama também ou não reclama? É reclamação. É mulher reclamando do marido. É marido reclamando da mulher. É os pais reclamando dos filhos. Cada filho lindo, meu Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E é filho reclamando do pai. É patrão reclamando do empregado. É empregado reclamando do patrão. É todo mundo reclamando. É só reclamação. Por quê? Porque é insatisfação. Mas foi para isso que Deus nos chamou? Não. 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 Jesus veio ao mundo para nos dar paz que o mundo não tem. Ele falou assim, eu vim para dar alegria e alegria completa em todas as suas áreas. Vim para dar vida e vida abundante. Irmãos, as promessas são maravilhosas. Mas por que que não acontece na minha vida? Porque ele também falou que tudo que você semeia, você colhe. E, como diz o meu pastor, você está onde você se levou. Você está aonde você se levou. Começa a tomar as decisões precipitadamente, sem consultar a Deus, que é o teu Senhor, acaba dando com os burros na água. Amém, irmãos? Então, nós temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar na nossa própria inteligência. Eu sou inteligente o suficiente para tomar essa decisão. Nem ora. Que isso, irmãos? Você tem que orar. Você tem que pedir a sabedoria de Deus. Aparentemente pode ser a coisa, o negócio mais fantástico, mas às vezes é uma cilada. Às vezes é uma armadilha. O ratinho, quando está indo para a ratoeira, ele nunca imagina que aquilo é uma ratoeira. Mas ele sente o cheiro do queijo. Ele vê o tamanho do queijo. Ele fala, ah, é tudo que eu queria. Na porta da casinha dele, ele fala, oh, Deus é muito bom. É Deus que é bom? Colocar uma ratoeira lá? Para ele? É o inimigo dele. É o inimigo. O inimigo, às vezes, também faz isso, irmãos. Você que é rapaz, está buscando uma namorada, às vezes, o inimigo apresenta uma escultura em forma de mulher, perfume que exala longe, aquele sorriso, olhar sensual. Você fala, obrigado, Senhor. Às vezes é uma cilada. E vice-versa. Às vezes tem mulher no desespero também. Já teve moça na igreja que falou para mim, estou jogando rede para todo lado, não faz isso não. Por que jogar rede para todo lado? Ô louco, para que jogar rede para todo lado? Joga rede para todo lado, sabe o que vem? Botina velha, pneu velho, vem cada encrenca, irmão, caranguejo, vem cobra. Não, não é assim. Para pescar tem que ser com o anzol certo, com a isca certa. É assim que tem que ser. Peça para Deus. Joga a rede para do lado, aí o diabão vem e coloca aquele corpo escultural. Puro anabolizante. Não consegue nem fechar o braço. É. Anda com a perna assim. Tatuado. Eu sou bom. Cabelão. Motona. Correntona de ouro. Você fala, meu Deus. É tudo o que eu queria. Às vezes a maior cilada. Às vezes a maior cilada. Cuidado, você tem que ter o discernimento de Deus, irmãos. Jovens queridos, por isso que é importante orar. Ore primeiro. E quando Deus colocar, não namora já não. Espera uns 3, 4, 5 meses para namorar. Fala, vamos orar primeiro. Vamos orar. Mas eu não aguento, pastor. Aguenta. Aguenta sim. Hoje em dia, eu estava vendo televisão esses dias. Ficar é namorar, ficar ou catar. Até catar. Que termo mais horrível, irmãos. Eu vou catar uma mulher. Catar, catar, quem cata, cata lixo. É verdade? Eu vou catar latinha, tá certo. Eu vou catar papelão para vender na sucata, tá certo. Agora, vou catar uma mulher. Você está se desvalorizando, está desvalorizando a mulher também. Não, eu vou orar a Deus para uma esposa e Deus vai providenciar uma mulher dele, santa para mim, que vai me fazer feliz. Amém, irmãos? Tem que ser assim. Oração, irmãos. Fala com aquele que conhece, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o íntimo teu. Você vai falar, ele vai te responder, ele vai dar o melhor. Porque a Bíblia diz que o melhor desta terra Deus preparou para quem? Para os ímpios? Foi para quem? Para nós, o melhor é para essa mulher. Por isso que Deus deu a melhor mulher do mundo para mim. Minha mulher é linda, irmãos. Minha mulher é perfeita. Tem uns defeitinhos. Mas a gente releva porque ama. Quem ama nem enxerga, né? Então Deus põe o amor e a gente passa batido. Mas ela é maravilhosa. Então, irmãos, veja bem. Nós não podemos firmar nossas decisões e os nossos planos no nosso próprio entendimento. Não podemos nos estribar, quer dizer, nós não podemos, como é que diz? Nos apoiar. Estribar é apoiar. no nosso próprio entendimento. Eu sei que eu quero, é isso, pronto, acabou e ninguém me segura, eu quero. Não, não é assim. O apóstolo Paulo fala, o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu já faço. Por quê? Porque eu faço o que Deus quer. Porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Então, irmãos, isso aí sabe o que se chama? Tudo isso aí? Inteligência. O nenezinho, quando nasce, ele não enxerga. Você sabia disso ou não? Ele só vê vultos. Porque o olhinho dele está em contato com aquela água que fica lá na barriga. Como é que chama aquele negócio? Líquido amniótico. E então, na hora que ele vem, que ele nasce, entra em contato com o ar, eu creio que deve arder um pouquinho, né? Então ele não enxerga, ele só vê vulto, ele conhece a mãe pelo cheiro. E aí, com o passar do tempo, a visão dele vai aumentando, vai clareando. Então, quando ele tem um mês, ele já enxerga assim, meio metro. Quando ele tem 6 meses, ele já enxerga 1 metro. Quando tem 1 ano, ele já enxerga 5 metros. E assim vai indo. E quando chega na juventude, pensa que já enxerga tudo, mas não enxerga. Enxerga só até aqui, ó. Olha para uma moça, olha para um rapaz, enxerga só até o lado externo, não consegue enxergar lá dentro. Amém? Então pensa que está enxergando tudo, mas não está não. Não está. Então até pena, não, agora eu enxergo. É como eu. Estou enxergando? Estou. Mas assim, irmãos, que angústia. Eu não sei se vocês estão com o olho aberto, fechado, não enxergo. Não enxergo de nenhum, ninguém, ó. Nem o Alex Rosa, que está aqui no primeiro banco. Eu não consigo ver se o olho dele está aberto. Eu vi a boca agora que o dente que é brancão apareceu. Mas se eu ponho aqui, eu vejo até lá no fundão se está com o olho aberto, não está. Eu vejo no último banco se está dormindo ou se não está. Porque clareou a minha vista. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, irmãos. Deus quer clarear a tua vista para você agir inteligentemente em todas as decisões da tua vida. Seja em você arrumar um namorado ou uma namorada. Seja em você trocar do emprego ou não trocar do emprego. Seja em você que está pensando, o lar talvez esteja desestruturado e está com um monte de ideia, o que eu vou fazer? Deus vai clarear e Deus vai mostrar o que você tem que fazer. Mas você tem que fazer o quê? Olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. E lembre de Deus que tudo, em tudo o que você for fazer, e Ele vai lhe mostrar o caminho certo. Tudo que você vai fazer, lembra de Deus. Tem gente que não lembra de Deus na hora de comer. Você sabia que tem, por incrível que pareça?
Eu sempre falo, vou repetir. Tem algumas famílias aqui que eu já cheguei na casa na hora do almoço, e que belezinha, lá orando, tudo. Mas tem família que a mãe faz a comida, deixa em cima do fogão, aí vai um por um lá e faz o prato e vai pra sala comer, assistir novela. O último come só arroz e feijão, porque os da frente já levaram tudo a mistura.
E nem ora, nem nada, nem agradece. Irmão, só temos alimento em casa porque Deus nos deu. Hora da refeição é uma hora santa. Eu não atendo telefone mais na minha casa na hora da comida. E tem gente que insiste. E toca. Eu não vou nem ver quem é, porque depois fica a consciência pesada. Então eu falei, deixa tocar, porque agora não é a hora de ficar. Porque às vezes você vai lá, irmão, você acabou de fazer o prato, você vai lá, pastor, não sabe o que aconteceu, mas eu estou com uma longa história aqui. Eu falei, e minha comida lá agora? Eu vou falar, não. Conta depois. Não, mas não é urgente, pastor. É agora caso de vida ou morte. Então eu já não atendo. Não atendeu o telefone em casa entre meio-dia, 1 hora, mais ou menos. Espera uns 20 minutos, liga de novo, que aí eu te atendo. Se necessário for, vou socorrer, vou orar, vou ajudar, vou aconselhar. Mas na hora do almoço, não. Na hora do almoço é santo. Eu gosto de sentar com toda a minha família, orar, agradecer a Deus pelo alimento, santificar, porque a Bíblia diz que nós temos que santificar tudo. Você não sabe como é feito essas coisas para ele. Santifica e aí, manda. Com gosto.
Tem gente que não lembra de Deus nem na hora de comer, nem na hora de levantar. Tem gente que levanta azedo, irmãos. Eu não conformo com gente que levanta azedo. Você conhece alguém que levanta azedo? Mal-humorado? Já levanta bufando? Bum. Que isso? Levanta glorificando. É mais um dia que Deus deu convite com saúde, meu Deus do céu. Mas tem gente que levanta bufando. Brum. E não chega perto. E se vai no banheiro e tem alguém que entrou na frente, em vez de, olha, eu tô com pressa, viu? Não. Tenta aí! Meu Deus do céu! Mas tem que ir na minha... Já acorda estressado. O que é isso, irmãos? Acorde agradecendo a Deus. Obrigado, Jesus, por mais um dia que eu estou com vida e com saúde. A atriz da televisão esses dias aí foi dormir. Não, o Lombardi, né? Foi dormir. Amanheceu o dia. Você não vai trabalhar? É? Você não vai trabalhar? Tá morto. Morreu. Morreu. Ah, é, Silvio. Telecena 01, 02, 03. Não tem mais agora. Morreu. Não viu o dia clarear. Morreu. E aí? O Espírito está lá prestando conta do Senhor agora.
Jesus, o Senhor foi contemplado na telecena.
Não, agora não tem conversa. O papo lá é outro agora. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não leva Deus na base da gozação, da brincadeira, que o dia que você chegar lá, você vai ter uma tremenda recepção. Porque muitos chegarão lá e falarão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, ressuscitei mortos, falei língua estranha, oh, eu era fera. Jesus falou: quê? Não te conheço. Apartaram de mim, maldito para o fogo eterno. Mas não é possível, Senhor, eu era pastor. Não interessa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade de vida não tem conversa. Amém? Se amanhecer um dia com saúde, mas trabalho para fazer, agradeça a Deus pelo trabalho. A pessoa vem aqui: pastor, ora por um trabalho. A gente ora, Deus arruma um trabalho. Passa 3 meses, eu não aguento mais trabalho. Como é que você não aguenta? Foi Deus que te deu. Como é que você não aguenta? Glorifique pelo teu trabalho, porque se não fosse o trabalho, você não tinha o seu salarinho. Você está pagando as suas contas, você está comprando a sua roupinha, você está comprando um presentinho para sua esposa. É com esse salário aí, ó, que você está sustentando seus filhos. Glorifique a Deus. Mas o ambiente lá é ruim. O ambiente é ruim em todo lugar, irmãos. Todo lugar o ambiente é ruim. O ambiente bom é na casa do Senhor. Porque aqui tem o santo e tem os que se fazem de santo. Então aqui é uma maravilha. Né? Aqui você se sente à vontade. Porque tem uma parte que é santa e uma parte que se faz de santo. Então você está no meio. Aqui é bom. Esse ambiente é maravilhoso. Irmão, nós temos que ser inteligentes. Inteligente. Nós temos que saber que a lei da semeadura é uma lei incontestável. Eu falei para aquele rapaz hoje lá. Eu falei assim, ó: se você trai, você vai ser traído. Eu não aceito. Eu falei, ó, a lei da semeadura, meu amigo, se você plantar limão, não nasce abacate, não. Se você trair, você vai ser traído. Vai ser, pronto. Tudo que você semeia, você colhe. Por isso, irmão, nós temos que realmente agir com sabedoria e discernimento nas nossas decisões, para que nós possamos colher um fruto maravilhoso no dia de amanhã, irmãos. A vida não termina aqui, não, ela continua. E amanhã, você já pensou no seu futuro? O que que vai ser? Eu falei com esse meu amigo: você vai casar, vai ter filha.
Aí o papo muda.
Ah, meu amigo. Será? Será? A história muda se você tiver um exemplo para dar para ela. Aí muda. Se você tiver uma conduta diferenciada para mostrar para ela. Então, irmãos, veja bem. Inteligência. Nós temos que sair daqui sábios. Amém? Nós temos que agir com sabedoria e não nos apoiando no nosso próprio entendimento. Você já viu alguém que fez alguma coisa e depois ficou falando: mas eu sou um burro, eu sou um burro, eu sou um burro, eu sou um burro? Já viu gente fazer isso? Hã? A pessoa vai lá, faz a bobagem dela, depois volta arrependido e fala: mas eu sou burro, eu sou burro, 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 como eu sou burro, meu Deus. E tem vontade de dar nela mesmo, porque não pode nem culpar os outros, porque ela que fez a bobagem. Ela que fez a bobagem. Então, irmãos, eu sei que aqui não tem ninguém assim. Aqui eu posso ver no rosto dos irmãos que são inteligentes, vocês são maravilhosos. Mas se porventura você conhece alguém assim, você pode recomendar o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, quer dizer, se alguém tem agido com burrice na vida, com falta de inteligência, se alguém tem agido imprudentemente e tem sofrido consequências difíceis, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Quer dizer, Deus dá para todos abundantemente. Você quer sabedoria? Peça para Deus, que Deus te dá, está escrito aqui na Bíblia. Agora, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, o homem que não tem firmeza e nunca sabe o que tem que fazer, essa pessoa nunca vai receber nada de Deus. Nunca, nunca. Então, existe uma alternativa. Peça a Deus, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Entendeu? Deus, com Deus não tem miséria, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus, quando manda chuva, manda com abundância, inundou São Paulo tudo lá, desbarrancou até os barrancos lá, né? Aqui não é culpa de Deus, não. Aquilo é culpa da pessoa que vai lá e faz a casa no lugar onde que não pode, constrói ilegalmente, sem, de qualquer jeito, depois fala assim: ai, Deus, mandou a chuva de Deus. Não foi a Deus que derrubou, foi você que fez a coisa errada. Faz a coisa certa, a fundação adequada, que o vento não vai derrubar, não. Irmãos, tudo que Deus dá com abundância. Tudo que Deus dá com abundância. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então, Deus tem tantas bênçãos para você. A palavra de Deus diz que os seus olhos nunca viram, os seus ouvidos nunca ouviram, e coisas que nunca chegou ao teu coração, que nunca passou pela sua mente, são as bênçãos que Deus tem preparada para você. É que nem a historinha daquela pessoa que morreu e foi pro céu. Chegou no céu, São Pedro recebeu ele. São Pedro é o porteiro, né? Você sabe. Aí ele entrou assim e ele viu caixotes e mais caixotes assim, com o nome dele escrito. Ele já ficou todo: meu nome, ó. E tinha uns caixotão grande, imenso assim, tudo, né? Ele ficou feliz. Tudo isso é meu? Tudo isso foi preparado para você. Mas sumia assim, né? Os caixotes, os containers. Legal. Posso começar a abrir? Não. Por quê? Isso eram bênçãos preparadas para você enquanto você estava na Terra. Agora você não precisa mais. Saúde, família feliz, um bom emprego, uma faculdade de primeira, disposição, ânimo, compreensão. Olha, isso aqui é tudo coisa que você precisava lá. Agora aqui você não precisa mais. Deus tem muitas coisas reservadas para nós, irmãos. Mas eu ouvi uma frase do Roberto Leal e aquilo chamou bem a minha atenção. Ele falou assim: não adianta ficar pedindo para Deus, faça por merecer, porque Deus não dá para quem pede, Deus dá para quem merece. E eu achei que essa filosofia dele é verdadeira. Não adianta ficar pedindo, faça por merecer, porque Deus não dá para quem pede, Deus dá para quem merece. Será que você está fazendo por merecer? O que Deus quer que nós façamos? Peçamos sabedoria a Ele. Quando Salomão foi ungido rei e assumiu, Deus falou assim: pede o que você quiser. Qual foi o que ele pediu? Sabedoria, só sabedoria. Resultou em ser o homem mais rico do mundo. Nunca existiu alguém mais rico no mundo, antes nem depois dele. E teve 1000 esposas, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres. Tem que ser muito sábio, irmãos, porque administrar uma já é uma loucura. Administrar uma a gente já fica doido. Imagina se administrar 1000. Ter 1000 pedindo dinheiro para você, para ir no mercado, para ir comprar produto de limpeza, para ir no cabeleireiro. Ter 1000, já pensou? Hã? Deus do céu. Mas Salomão conseguiu, por quê? Porque era um cara sábio e ele administrou. Errou muito, mas foi sábio. Por isso, irmãos, nossas decisões, as mais importantes, nós temos que agir com sabedoria. Será que você tem sido sábio? Ou será que você tem sido um tolo? Para terminar a mensagem, a decisão mais importante que você pode tomar é com respeito à tua eternidade. Todos nós sabemos que ninguém vai ficar para a semente, mas cedo ou mais tarde, ou eu vou no seu enterro, ou você vai no meu. Não importa. Ou você vai no meu, e eu não quero choro lá, meu irmão. Eu quero festa. Eu quero levar a banda lá no velório, não sei se eles deixam. Se não, vai lá eu aqui. Eu quero a banda tocando o tempo inteiro. Eu fui no terreno do inimigo, e eu tomei tudo que me roubou. Eu quero, e eu tô aqui, eu não tenho espírito, eu vou estar vendo aqui, eu quero festão, quero louvorzão do pesado, alegria. A Bíblia diz que quando um santo de Deus morre, é tristeza para Deus. É o quê? Alegria, irmãos. Um salvo quando parte é alegria para Deus, vai morar no céu. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Então é alegria. Então não seja bom no seu enterro. Talvez alguém vai me ligar, pastor.
Sabe que morreu, pastor?
Você pode ir lá encomendar. Não encomenda, não encomenda nada, irmãos. A gente vai lá fazer uma cerimônia, fazer uma oração e pregar o evangelho para aqueles que estão presentes, né? É encomendar. Eu fui fazer um velório esses dias e falei assim: não adianta orar mais pela pessoa que partiu, porque ela já partiu, já está prestando conta com Deus. Ah, teve um...
Eu não concordo com isso, eu não concordo.
Já foi saindo. Tem gente que não concorda. Mas, irmão, não adianta. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus enquanto você está vivo aqui, ó. Deus está te dando oportunidade agora. Deus está permitindo que você use a inteligência que Ele te deu agora. Amanhã ou depois você vai ter que estar diante da presença de Deus prestando conta de tudo aquilo que você fez aqui. Todas as tuas obras, todos os teus feitos. Você vai ter que responder para Ele sim. Agora, será que você está sendo inteligente? E tomando a decisão de entrar no caminho que é Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que você está tomando essa decisão de entrar nesse caminho? Esse caminho, a palavra do Senhor diz que é estreito, difícil, a porta é apertada, muitos procurarão entrar, porém, poucos conseguirão. Mas o caminho que leva à perdição é largo e espaçoso. Muitos são os que vão por ele, e é fácil. Está todo mundo lá no oba-oba. Vai que vai. E ninguém vai forçar você, ninguém vai fazer você tropeçar lá. Mas Jesus está te chamando. Vinde a mim. Entrai pelo caminho estreito, porque este caminho conduz à salvação. E esta é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. Não existe decisão mais importante do que essa na sua vida. Esta é a decisão mais importante. Como é que você tem agido com relação a essa decisão? Se você optar por Jesus, o resultado é vida eterna no céu. Um lugar onde não tem dor, morte, tristeza, choro, angústia, sofrimento, enfermidades, só alegria. Agora, se você não optar por Jesus, a segunda alternativa é o inferno, caminho largo, está escrito na palavra. Tristeza, angústia, sofrimento, lugar onde o bicho nunca morre, lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o enxofre adicionado ao fogo aumenta 7 vezes a intensidade do fogo. Você nunca vai morrer e vai ficar sendo queimado eternamente. Um fogo que não gera luz, só sofrimento, é trevas absoluta. E um sofrimento, diz a Bíblia, consciente. Você vai estar lembrando de todas as oportunidades que você teve de entregar a sua vida para Jesus e não entregou. A palavra de Deus diz assim: vê, de hoje eu te proponho vida e bênção, morte e maldição. Você decide, você escolhe. Você tem o livre-arbítrio de tomar a decisão que você quiser. Aí Deus continua dizendo assim: eu sugiro que você escolha a vida para que vivas. Mas é você que decide. Toda ação tem uma reação contrária na mesma necessidade. Toda decisão tem uma consequência. Se você acertar, a consequência é benéfica. Se você errar, é trágica. Você decide. Abaixa sua cabeça onde você está. Feche seus olhos. Nós vamos orar para terminar. Feche os seus olhos. Desprenda de quem está do seu lado agora. Solte os braços, solte as mãos. É o momento você e Deus. Só você. Só Deus. Deus está bem na tua frente. Jesus está bem na sua frente, olhando para você. Com um olhar de ternura e com os braços estendidos. Um braço assim, estendidos de recepção. Esperando que você venha para Ele. Jesus está te chamando. Ele está te dando a oportunidade. Ele veio ao mundo, morreu na cruz e pagou o alto preço para que você fosse salvo. Ele pagou um alto preço para que você verdadeiramente pudesse viver uma vida abundante de alegria, de felicidade, de paz aqui e quando partir dessa vida, morar no céu ao lado dele. Tudo que ele poderia fazer por você, ele já fez. O que você tem feito? Será que você ao menos tem dado a oportunidade para ele? Jesus acredita em nós a cada instante, irmãos. A gente erra. A palavra de Deus diz que ele é longânimo, tardio para irar-se. Ele tem paciência com a gente. Cada dia que passa, ele dá uma oportunidade, ele dá uma chance. Ele está te dando uma chance hoje para você aceitá-lo como o único e suficiente salvador da sua vida. Você quer? Eu vou orar por você. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Continue com seus olhos fechados. Senhor meu Deus, eu intercedo por cada filho teu que chegou aqui nessa noite. Nós não sabemos as condições, o estilo de vida. Nós não sabemos, meu Deus, e nem conhecemos o viver das vidas que aqui chegaram ou que o Senhor trouxe aqui para ouvir a tua palavra nessa noite. Mas nós sabemos que se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor queria falar conosco. Chega de religiosidade. Chega de viver uma vida cristã falsa. Chega de um cristianismo mentiroso, cheio de engano. É hora de assumirmos um compromisso contigo. É hora de optarmos verdadeiramente para uma vida santa contigo. Por isso, que o teu Espírito Santo esteja tocando as vidas e os corações aqui agora, eu peço no teu santo nome. E a palavra de Deus diz que se você ouvir o Espírito falar ao teu coração, não endureças o teu coração, mas permita que ele possa agir na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E eu gostaria de orar por aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, independente de igreja, de religião, de cargo, mas talvez você sinta que a tua vida não tem sido uma vida cristã verdadeira. Talvez você tenha sido um daqueles que simulam um cristianismo. Na igreja, santo. Em casa, outra pessoa. Mas se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, verdadeiramente dizendo: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, eu assumo este compromisso contigo, Senhor, para que quando eu tiver que tomar alguma decisão importante na minha vida, eu possa falar contigo e o Senhor vai me ouvir e me responder, sem intermediários. Eu quero, Senhor, essa intimidade contigo. Eu quero, Senhor, te aceitar nessa noite. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Se existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão, você pode sair do teu lugar, onde você estiver, vir aqui à frente, ajoelhe-se no altar do Senhor. Você não está assumindo compromisso com a igreja, com o pastor, não, com denominação alguma, mas com Jesus. É Jesus que está querendo assumir um compromisso contigo. Oh Deus, te louvamos porque falaste profundamente aos nossos corações essa noite. E aqui estão estas vidas, Senhor, reconhecendo que necessitam de Ti. Pessoas dispostas a uma mudança de vida, Senhor. Pessoas que estão verdadeiramente tocadas e movidas pelo Teu Espírito Santo, arrependidas no Teu altar, clamando pelo Teu perdão. Por isso, meu Deus, eu suplico agora no nome de Jesus Cristo, perdoe os pecados dos Teus filhos, Senhor. Que o Teu sangue vertido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás caiam sobre esses corações agora, lavando todos os pecados, Senhor. Purifique estas vidas por completo, Senhor. E agora nós pedimos, venha, entre, faça morada nestes corações, Jesus. Estabeleça o Teu trono, Senhor, nessas vidas. Meu Deus, que o milagre do novo nascimento aconteça agora, ó Deus, nestes corações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, tome o controle destas vidas agora, ó Jesus. Que ao se levantarem eles possam sentir já mais leves. Porque todo o pecado, todo o peso do pecado está ficando aos pés da cruz. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo, escreva estes nomes no livro da vida, Senhor. E dê ordem aos Teus anjos para estarem guardando e protegendo-os, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina assim. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o inimigo não tenha acesso nestas vidas. Não toque, Senhor, mas que elas possam permanecer firmes nesses caminhos, nesse caminho, Jesus. Nesse caminho que nos leva ao céu, que é Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos sentir uma alegria muito grande nos nossos corações. A Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. E são tantas pessoas se arrependendo no Teu altar. Então a festa é muito grande hoje, Senhor. E nós estamos alegres, porque a Tua palavra está se cumprindo na face da terra. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém, Senhor.